Parashá dessa semana, Parashá de Meshorá. Parashá é uma continuação da Parashá da semana passada. E como nós vimos semana passada, Parashá trata basicamente sobre Tum'á v'Tahará, que se costuma traduzir como impureza e pureza, mas eu vou manter a palavra em hebraico, uma vez que ela expressa melhor a verdade do que parecer sujeira ou coisa parecida, algo espiritual, como explicamos semana passada. E a Parashá continua falando qual o processo. Semana passada ele trouxe como que é uma mancha de sará na pele, no lugar onde tem cabelo, na roupa, e o que tem que fazer com a pessoa durante esse tempo. Agora a Torá começa a falar no dia que ele já passou, já ficou 7 dias isolado, e agora chegou o momento de purificar, chegou o momento de fazer o processo de tahará. E como que é feito isso? E a Torá começa então a elaborar durante metade da nossa parashá como é que funciona a purificação dessa pessoa, quais são os sacrifícios que ele tem que trazer, como que é feito cada detalhe do sacrifício que acaba trazendo, o que vem ensinar a essa pessoa pela falha que ele teve e por isso ele teve chorar, como ele vai consertar isso, cada detalhe do processo ensina a ele alguma lição. Em seguida a Torá fala sobre a sará da casa. Pode aparecer na casa a parede que foi de pedra. Tem um lugar específico onde pode aparecer essa mancha. E aparece uma mancha também na parede. O que ele deve fazer? Primeira coisa, diz a Torá, tem que chamar um Kohen e avisar ele que parece que é uma sarada. Não tenho certeza, quem sou eu? Não entendo disso. E só o Kohen pode decretar que de fato é uma sarada. Então ele chama o Kohen e a Torá fala que antes de qualquer coisa, o Kohen vai falar: O Kohen vai ordenar, esvaziem a casa, antes de eu ir lá fazer uma visita. Porque, diz o Pasuk, não vai ficar impuro o que está dentro da casa. Por quê? Porque agora o processo vai ser, não vou entrar em todos os detalhes, mas a princípio o processo vai ser trancar a casa 7 dias. E vão esperar para ver se a mancha desaparece. Se aí vai depender, depois de 7 dias, eles vão ver se a mancha se espalhou, o que é sinal que estará. Se ela ficou do mesmo jeito, eles vão agora arrancar aquela pedra que está com a mancha, vão colocar de novo uma pedra no lugar, vão rebocar e vão esperar mais uma semana com a casa trancada para ver o que vai acontecer. Depois dessa semana, eles vão ter que definir se ela está impura, não está impura, se é sarado, não é sarado, assim por diante. De qualquer forma, durante esse tempo que a casa fica trancada, tudo o que tiver dentro dela já vai automaticamente ficar também. Então, por isso, esvazia a casa. E depois a senhora fala, então, qual é o seu processo e, eventualmente, sendo de fato uma sará que vai voltar de novo, eles vão ter que destruir a casa. Depois a senhora, no final da parashá, começa a falar sobre outro assunto também ligado a Tumá e Tahará, que é ligado ao ser humano. A Torá fala sobre um homem que tem um fluxo, uma mulher que tem um fluxo, que é o fluxo normal do ciclo menstrual dela, que é um fluxo fora de tempo, e a Torá dá as diferenças. A gente estudou hoje de manhã tudo, são um monte de detalhes, quando tem que trazer corban, quando não tem que trazer, quando basta ir no mikve, quanto tempo tem que contar, quantos dias, etc, etc. É interessante quando a Torá fala sobre essa mitzvah da sará, da casa. E a Torá fala que você vai chamar o Kohen e você vai esvaziar a casa. Antes do Kohen vir, diz o Rashi aqui, um Rashi que é baseado numa Mishnah, uma Mishnah no tratado de Negaí, tratado que fala sobre as manchas do sará. Rashi traz, se não isneu veio a voar correndo, irei a nega, me escar que lhe estaguer, eu sou mais que o lá. Se você não esvazia a casa, vai chegar o Kohen, vai decretar que a casa está impura, tem que trancar ela, no momento que trancar, tudo que nela dentro vai ficar impuro. E aí, diz o Rashi, vai matar a Torá. Sobre o que a Torá está poupando aqui? Tá bom, vai ficar impuro. E aí? Diz então o Rashi, mas Cristo é que a trilha, Prima l'alcalino maschile, come dice, ma so, senza utensili che c'è là dentro, utensili di madera, utensili di metallo, comida, bevida, tutto isso, diciamo, praticata a me. Non tem problema, a hora que você abrir a casa, você pega todos esses objetos que ficam dentro da casa, leva no mitre e pronto. Então qual o problema? É ficar também, leva no mitre. Diz então orar, se a locaça a Torá, ela o clichere, sem entrar do mitre. A Torá fica poupando utensílios de barro, que conforme as regras que a Torá trouxe já há duas semanas atrás na Parashá, um utensílio de barro não tem como purificar ele. No momento que fica também, a única forma é destruir ele, não tem fazer. Então diz aqui Urashi, a Torá queria poupar. Se você tem utensílio de metal, não tem, daqui 7 dias leva no micro, não vai acontecer nada. Mas utensílio de barro você vai ser obrigado a quebrar. A Torá não quer que você faça isso, porque você vai perder um utensílio. Então seja esperto. E o correr na hora que você convocar ele para vir ver a sua casa, ele vai te ordenar antes de eu ir lá ver, esvazie a casa. E no momento de eu trancar a casa, tudo vai ficar impuro e você vai acabar perdendo alguns utensílios. Interessante. Mundo moderno, principalmente, mais do que antigamente. Hoje em dia, o próprio consumismo, capitalismo, como você quiser chamar, acabou criando uma situação onde você compra, em especial quando se trata de eletrodomésticos ou eletrônicos, você compra um eletroeletrônico e quebrou uma pontinha dele, pronto, já quebrou. Se você quer trocar uma peça ou não tem como trocar a peça, ou se você quer trocar a peça custa muito mais caro que comprar um novo, então joga fora, vamos comprar um novo. Tudo bem, não tem saída, não tem o que fazer, esses utensílios são assim, esses objetos são assim, esses eletrônicos são assim, e tá bom, quebrou, vai ter que jogar fora, tem que comprar um novo, não tem outra coisa para fazer. Mas o problema é que esse tipo de consumismo acabou gerando dentro de nós um comportamento muito ruim quanto às coisas, quanto aos objetos. Hoje em dia as pessoas não têm um respeito pelos objetos e não poupam os objetos como há muito tempo atrás. Só tem um objeto, sabe, já está meio obsoleto e joga fora. Pera, está inteiro, dá para usar? Dá para alguém que precisa usar, faz alguma coisa, joga fora. Alguma coisa que dá para consertar, quebrou um pouquinho, faz uma coisa, joga fora, não tem problema. Ou não tem problema? Acabou gerando dentro de nós esse consumismo e não tem problema, não precisa ter pena das coisas, não precisa cuidar das coisas, pode estragar as coisas. Isso também, hoje em dia, infelizmente, a juventude por aí quebra tudo e onde sai, sai chutando as coisas, já não dá mais valor para as coisas. A Torá diz em Parashat Kitesé, desculpa, Parashat Shoftim, Parashat Shoftim, a Torá fala a mitzvah de Baal Tzitzit. A Torá fala que quando você vai sitiar uma cidade, você precisa fazer uma palitada, não destrua árvores frutíferas. Não, eu preciso de madeira para... Não, tudo bem, precisa de madeira. Tem árvores para usar madeira. Tem árvores que tem que ficar lá plantadas para você ter comida. Diz a Torá, não pode arrancar essas árvores. E daqui sai uma proibição. Que não é só para isso, a Torá está dando um exemplo, que quando você vai fazer, você vai precisar, então você vai querer destruir. Não, diz a Torá, proibido destruir algo que é frutífero. Uma árvore, só uma coisa, essa árvore aqui, tá, derruba ela. Como assim? Está fazendo essa árvore, não pode derrubar ela assim. E nossos sábios aprendem daqui, e a Gemara fala que é uma mitzvah dos nossos sábios, que qualquer outra coisa é proibido a pessoa destruir sem motivo. E a Torá fala, a Gemara fala muito forte sobre uma pessoa que destrói coisas por nervosismo, fica nervoso e pá, joga uma coisa no chão para quebrar. Diz a Torá, a Gemara é uma pessoa que destrói assim, é como se ele fosse o Vedavodazara, como se fosse um idólatra. Ele não pode controlar os sentimentos dele. Então hoje os sentimentos dele dizem para ele derrubar aquele negócio, e amanhã vou dizer para ele fazer idolatria, porque Deus tá, não está de bem com ele. Dizem nossos sábios, proibição de Balsashi. Proibida a pessoa estragar algo que está bom, funcionando. Às vezes você vê pessoas andando na rua, passam ao lado de plantas e começam a arrancar as folhas. Mas você está arrancando a folha para pegar alguma coisa? Você precisa dela para alguma coisa? Não, está passando, não vai arrancando, o que é isso? Mas é interessante, se nós formos olhar aqui na nossa paraxá, fica mais forte nesse conceito, nós olharmos o Ora Haim. Ora Haim, um dos comentaristas da Torá, ele fala, escuta, muito bonita a explicação do Rashi, que na verdade é a explicação da Mishnah, mas eu acho que temos que ir um pouco além. O Kohen foi contratado para vir ver a mancha. Ele vai chegar até a minha casa, ele vai olhar, ele vai dizer, olha, de fato é uma sarada, tem que fechar a casa. Por enquanto não tem impureza na casa, não está também. Agora ele vai falar, agora vamos trancar a casa, vamos todo mundo sair trancar a casa. A partir de agora, no momento que ia vir, diz a Torá, quando você trancou a casa, agora sim vai ter que tomar lá dentro. E aí tudo que está lá dentro, exatamente, etc. Diz o Rafaim, porque a Torá vem e fala, correndo, quando te contratarem para visitar a casa, antes de ir, manda esvaziar a casa. Para quê? Deixa ele ir até lá. Deixa de fato nós parar. E fala, agora esvazia rápido que nós vamos ter que trancar a casa. Aí não está também. Dá para esvaziar a casa, não vai ficar impuro os utensílios que estão lá dentro. Por que a Torá não fala isso? Por que a Torá manda fazer antes? Antes do Kohen vir. Diz o Arachaim, no momento que o Kohen decretar e definir que aquilo lá é uma Torá mesmo, tem que fechar a casa. Não pode demorar. Só fechar logo a casa. E o que vai acontecer? Rápido esvazia tudo que tem na casa. Vai começar aquela correria. Leva para fora. Rápido. E a pessoa nessa correria, com certeza, em primeiro lugar, vai pegar o que é mais valioso dentro da casa. E coisinhas mais simples vão acabar saindo pelo caminho, vão acabar ficando para trás. E aí sai todo mundo correndo com um monte de utensílios de dentro, tranca a casa. Ficou lá atrás, um potinho de barro, aquele potinho que, custa um realzinho, não? Vamos comprar outro. Sobrou aquele potinho de um real de barro lá dentro da casa, diz a Torá, caça a Torá, uma monarca de Israel. Deus poupa os utensílios e o dinheiro do povo de Israel. Diz o Or HaChaim, ele fala aqui, nossos sábios falam que é sobre utensílios de barro, que é todo o dilema aqui. Mas ele termina dizendo, o Darkeno, conforme a nossa explicação, o Sábio, se raça que as barucuas filam que ligeiras para que está nem, será que está mais votado? Aqui a Torá está sendo poupando utensílios pequenos que a pessoa nem dá importância para ele. Por isso, o Kohen tem que vir e falar para eles, primeiro esvazia tudo com calma, com tranquilidade. Eu não quero que sobra nada dentro da casa. Salva tudo. Depois eu vou lá ver. Porque se eu primeiro for ver a sua casa e depois só você vai esvaziar, vão acabar sobrando potinhos de um real, de dois reais, de cinco reais. E esses potinhos que a pessoa nem dá tanta importância, mas Deus dá importância para esse potinho. E ele faz questão que a pessoa salve eles e não deixe que eles fiquem impuros e depois ele vai ter que destruí-los. Diz a Mishnah, lá numa seca de Megaim, ela termina falando com a seguinte linguagem. Rabi Meir que fala essa explicação, lá na Mishnah, ele fala aí, se a Torá te poupa tanto o dinheiro da pessoa que ele despreza. Muito mais ainda que Deus poupa o dinheiro de cada um, que é um dinheiro importante para ele, querido para ele. E cada mamonó, que assim Deus poupa o dinheiro da pessoa, cada como ela leva de banal, não sabe, muito mais ainda pela vida, pela alma dos filhos e filhas da pessoa. E cada ser rachá, que assim por um uraçá, se assim Deus poupa por um uraçá, que como nós vimos semana passada, a sarata aparece por 7 motivos. Por lacionará, falar mal, Shihudamim, por assassinato, por shivuassá, por promessas de infausto, por Gilui Arayot, relações ilícitas, por Yatutarua, por orgulho, por Gezer, roubo, e por Saruta Ain, intermestinho. A Torá aqui vem e fala, não interessa quem é essa pessoa, ele é Araxá, mas não tem problema. Os utensílios dele pertencem a ele, devem pertencer a ele, e devem se poupar a ele. Em cada Araxá, se é assim sobre os utensílios de Araxá, salva como era o Tzadik, muito mais ainda sobre os utensílios de um Tzadik. Isso sabe...